Gente, você já está lendo aí no nosso vídeo. Não vou fazer surpresa, tipo... Ai, Vanhela, obrigada por ter vindo!
Oi, tudo bem?
Tudo bem, daí sempre tem um beijo, né? Falando que eu te beijei ali fora.
É a falsidade, é gente, a do mundo do entretenimento.
Exato.
É sobre isso, né?
E você acha que tá tudo bem?
Risos, não, eu acho que tá tudo errado.
Vamos começar. Olha só, primeiro vamos fazer aqui a linha do tempo. A gente tá numa negociação há anos. Anos, anos. Acho que antes da pandemia.
Foi.
E não dava muitas... A gente não se gostava. Mentira.
Ai, eu ia falar, nossa, mentira.
Não, mentira. Eu gostava tanto que eu chamava ela o tempo todo. Sim. Mas vamos criar uma rivalidade feminina pra
clickbait. Vamos, clickbait, o corte, vai.
Tá, o corte. Nada a ver esse cabelo, na moral.
Pois é, né? Mas e aí? Quem tem coragem faz. Quem não tem coragem passa à vontade.
Grossa.
É isso aí.
Voltamos aqui depois desse corte sensacionalista. Quem sabe a gente, assim, né, passa o flow ou o podpar. Eu não sei como eles conseguem tanto escrito. Deve ser os negócios... Eles devem ter um pessoal de TI muito bom.
É,
tá, que tem as tags certas.
Ah, nessa altura do campeonato, eles podem fazer já tudo errado, minha filha, que vai dar certo também.
Ela.
É isso.
Mayra Medeiros está na internet desde que Maremon tinha um Fotolog. Você ajudava ela.
Sim.
Mas
sim.
Era do Fotolog?
Na isso época eu não do sabia. Fotolog, não, na época do Fotolog, eu não ajudava a Mari com o Fotolog. Eu ajudava a Mari com a loja Maremon Store.
E o que tinha na Maremon Store?
Amada, tinha tudo de mais legal da época. E a loja dela ia muito...
Cybershots?
Não, era no Mercado Mundo Mix. A Mari fazia, tinha a marca de roupa dela, que ela costurava. As roupinhas que ela gostava de usar e vendia também. E daí, eu conheci ela bem nesse momento, assim. E aí, eu comecei a trabalhar com ela, assim, super... De amizade, porque eu sou meio que essa pessoa. Que você fala assim, ai, vamos fazer um negócio ali... Minha filha, pode ser qualquer negócio. Eu vou, a gente vai se divertir, a gente vai arrasar. Então, qualquer pessoa que tinha qualquer atividade fora do comum, falava assim, aí você não quer ir lá me ajudar? Eu falava, claro, vamos. E foi assim que eu fui lá na Maremon
Store. Isso já era colorida?
Já era. Já tinha o cabelo azul.
Era azul.
Eu sempre fui colorida, eu sou colorida desde de 99. Então, eu tenho mais tempo de cabelo colorido do que de cabelo original.
Então... O papel crepom foi uma realidade? Por que não pegava no meu cabelo?
Tá aí uma coisa que eu queria muito ter vivido.
Você não viveu o papel crepom?
Porque o papel crepom não pegava no
meu
cabelo.
Não pegava!
Eu deixava tudo rosa, tudo vermelho.
Nossa,
menos
dedos.
O cabelo. Entendeu? E aí...
Mas é verdade? Pega se você for loira.
Se você for loira.
Mas pega.
Mas pega, faz assim um nuance, né?
Tá.
Aí eu acho que, sei lá, que foi tipo um lance. Ai, não posso ter isso, quero muito ter isso. Aí quando eu consegui pintar o cabelo de colorido a primeira vez, ficou uma porcaria. Mas eu insisti muito. Não, foi rosa. É que na época também, mana, não existia tinta, não existiam produtos. Eu comprei um negócio sem rótulo na Galeria Ouro Fino, na Rua Augusta.
Descoladíssima.
Aí, não, criança, né, eu era. Descolados eram os que estavam lá. Eu tinha, tipo, 13 pra 14 anos, ou 14 pra 15, agora não lembro. E, meu, e lá a galera era toda estilosona, eu olhava pra
Nossa,
você meio blasé.
Nossa, eu queria todas as roupas da Galeria Ouro Fino.
E meti aí uma tinta muito louca, sem um cheiro de álcool, assim, cor de rosa.
Mas sem ir no salão?
Sem ir no salão, claro, quem
Mas
tem
você
dinheiro.
Passou aquela água oxigenada da farmácia?
Eu comprei um negócio que, por que eu achei que isso ia dar certo, eu não sei. Que chamava Beach Oil, que era um óleo que você passava e ele descoloria os seus pelos.
Ah, pra pelo, não era pra cabelo.
Agora, quando a pessoa tem pouco dinheiro, pouca experiência de vida, vamos pôr do cabelo também. E o mais louco é que isso tem gravado numa câmera de uma amiga minha da época. E ela não sabe onde tá. Eu já perguntei pra ela se ela sabe onde tá. E, meu, a gente fez um monte de papagaiada e pintamos o cabelo, demos risada, né? Era a época de Bruxa de Blair. Imitei Bruxa de Blair pintando o cabelo. Enfim.
Você gostava daquelas... Jovens bruxas.
Amava, claro. Ai. Queria muito ser uma delas. Até hoje eu quero ser. Melhor Talvez
filme.
Não tão jovem, mas sempre bruxa.
Maravilhosa. E daí você pintou o cabelo, você sentiu você. Você nasceu nesse dia?
Foi uma coisa muito louca, porque o meu cabelo, ele era o meio que... o meu ponto que mais chamava atenção nas pessoas. Então, eu era criança, eu era recém-nascida, cabeluda. Tipo assim, as pessoas passavam na... Minha mãe conta que a galera no berçário falava, quem é essa criança cabeluda? E era eu, saca? Minha mãe falava que eu era muito, tinha muito cabelo. E desde sempre, o cabelo era meu ponto, que a galera falava, ai, leva sua filha pra fazer comercial de cabelo. Ai, que cabelo, você pinta o cabelo da menina. Achavam que minha mãe pintava meu cabelo de escuro, né? De castanho escuro, preto. Então, era uma parada que todo mundo falava assim pra mim. Nunca mexa no seu cabelo. Eu morria de medo, Amanda, de, tipo, fazer qualquer coisa. E aí, um belo dia, eu falei assim, gente, eu queria muito fazer, mas ninguém quer que eu faça. Então, eu acho que querer pintar o meu cabelo foi uma das primeiras coisas minhas que eu executei fora do que as pessoas queriam que eu fizesse. Porque eu sou muito people pleaser, né? De, tipo, assim... Eu não quero deixar ninguém desconfortável, eu gosto de, tipo assim, manter um ambiente da hora. Uhum. Enfim, e normalmente eu sou a pessoa que cedo, entendeu? E eu acho que essa foi a primeira parada que eu falei, bati o pé, eu falei assim, não, mas eu quero muito. Ai, mas vai estragar seu cabelo é maravilhoso. Você acha meu cabelo maravilhoso, mas eu acho que tá faltando um negócio.
Mas sua mãe não pegou
mas
mal?
Mas eu estraguei mesmo.
Você estragou, deu aquele corte químico?
Melhor que se tivesse dado, porque não, nem cortou quimicamente, nem tingiu direito. Ficou ali uma coisa meio estranha. E depois eu comecei a ir em cabeleireiro. Mas daí eu achava... A referência na época também, Amanda, não existia Pinterest. Não existia Google, não existia nada. A referência era aquilo que a gente via sem querer em algum lugar, numa reportagem do Fantástico, sei lá, em algum canto da TV. Uhum. E aí, toda vez que eu ia pro cabeleireiro e tentava pintar meu cabelo, eu saía frustrada, porque na referência da minha cabeça, não era daquele jeito. E eu meio que fui tentando fazer as paradas sozinha. Fui indo, fazendo as coisas sozinhas. Meu, hoje eu fiz um curso de cabeleireira de colorimetria.
Você é cabeleleira?
Não sou formada. Eu fiz um curso só de colorimetria pra entender. Porque eu tenho uma linha de cores, de tinta colorida e tal.
Tipo, ai, o meu abre muito pro vermelho.
É esse negócio, eu queria entender isso, saca?
Sim.
Da descoloração, pra onde vai, pra onde vem. E porque eu sou curiosa, e tipo, pra mim, na hora de escolher uma cor, na hora de formular uma cor, eu penso muito do tipo assim, ela vai desbotar pra que cor? É, esse roxo, tipo, o meu violeta desbota pro violeta, tem violeta que desbota pro rosa, tem outros que desbotam pro azul. E aí eu gosto de estudar, e eu fui estudar esse rolê também. Inclusive, se quiser pintar o cabelo, estou podendo. Vou pedir ajuda pra uma cabeleireira profissional pra não deixar você careca, com certeza.
Mas meu cabelo abre pro vermelho.
Aí a colorimetria existe pra isso. Aí faz uns negócios lá, uma neutraliza, neutraliza com...
Passa aquele plex.
Ah, com certeza também.
O plex é tudo, né?
Sim, tem um que chama agora, que chama metal, não sei o que lá.
Ai, da L'Oréal.
É,
metal detox.
Isso.
Eu já usei.
É um sprayzinho que você passa antes de descolorir. Tudo.
Olha só.
Pois é.
Olha só.
É sobre.
E daí, você tem uma vida na internet desde quando?
Desde 2014, mais ou menos, assim, pelo Snapchat. Mas o canal veio em 2015.
Ah, você é nativa do Snapchat.
Tudo começou ali, no Snapchat, assim. Que é onde as pessoas começaram a me ver para além do número de pessoas que eu conhecia na vida real, saca? Porque antes, quem me via na internet... Eu sempre fui de fazer vídeo na internet, de falar das coisas da vida, etc. Mas quem me assistia eram meus alunos, que eu era professora de inglês na época. Então, eram meus alunos, era a galera da escola. Eu sempre conversei muito, tipo, saio na rua, saio conversando com todo mundo. E aí, tipo, conhecia as pessoas, mas todo mundo que me via na internet eram pessoas que eu já tinha visto na vida real. A primeira leva de pessoas que eu não fazia a mínima ideia de que estavam me vendo, e o motivo pelo qual elas estavam me vendo também não sabia, foi ali no Snapchat. Eu acho que... Não, mentira, eu sei por quê.
Por quê?
Porque na época eu já trabalhava com a Mari Moon. E aí, eu era tipo assim, a second screen da Mari Moon, saca? Quando eu tava com ela, aquela galera me seguia pra ver o que ela tava fazendo também. E aí, a galera no Snapchat começou a falar, pô, faz um canal. Aí a Mari me chamou pra gravar uns vídeos com ela. E daí, ficou lá, e faz um canal. E resolvi fazer. Fiz essa loucura, minha filha.
Se arrependeu todos os dias.
Olha, a resposta às vezes é sim. Mas às vezes também é não. Porque eu me arrependi. Da maneira que, putz, Eu, na verdade, eu meio que menosprezei o poder de que a internet poderia me causar de desconforto. Eu comecei o canal, tinha 31 anos. Aí eu imaginava que aos 31, eu já tinha passado por todas as merdas que a vida poderia me trazer, saca? Já tinha passado um monte de perrengue, né? Tava ali...
Tinha uma vida profissional.
Já tinha uma vida profissional, já tinha mudado de profissão, já tinha me formado, enfim. Tava fazendo um monte de coisa ali que com 31 anos, pra mim, tipo, pô, é daqui pra encontrar uma coisa que eu vou me acalmar e acabar. E daí, eu pensei muito na hora de fazer canal. Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas eu falei assim, cara, o que, que pode acontecer de ruim? Eu preciso treinar a edição, porque eu editava alguns videozinhos da Mari também. Preciso entender a plataforma. Sou meio nerdola na hora que eu quero aprender as paradas. E, tipo, entro num foco ali, pra, malucona. E aí, saiu esse canal, entendeu? Saiu mais ou menos assim. Mas... E eu acho que o meu maior problema do meu canal foi eu ter... me desconstruído ali, saca? Quando eu faço meu canal, eu levo conversas e pautas que eu tinha dentro da minha cabeça, no máximo com uma galera, assim, sim, fechada. Questionamentos sobre meu papel na sociedade, questionamentos sobre o papel da minha mãe na sociedade, questionamentos sobre o mundo, sobre a mulher no mundo, saca? E foi quando eu tive ali mais... aproximação com leituras feministas e questionamentos feministas e debates no Facebook, coisas assim, tá. Eu levava os meus questionamentos para o vídeo. Sim. Então, eu meio que fui me desconstruindo meio que ali, entendeu? Tipo, para todo mundo ver, com todo mundo também. Eu sentia, na época, que todo mundo se desconstruía ali. Mas, em algum momento... o mercado do entretenimento, tal, coloca a gente numas caixinhas... que por mais que você pegue e você fale assim, mano, eu não sou autoridade sobre feminismo, eu não estudei nada sobre história das mulheres, eu não... Enfim, eu tô aqui num momento...
conhecendo as coisas e compartilhando com as pessoas.
E trocando também, porque uma coisa que o meu canal tinha no começo era trazer muitas pessoas diferentes de mim. Uhum. Então tinha lá, perguntas que fazem para um indígena, e trazia lá, tipo, o cara que eu conheci, indígena, e responde as perguntas. Uma mulher trans, um homem trans, enfim, sempre teve esse lance de, tipo, conversar. Porque o que eu curto é como boa geminiana, né, eu gosto de sim, conversar. E aí, e então, esse lance de mostrar o que eu tava aprendendo, o que eu tava descobrindo, o que eu tava lendo e me desconstruindo, eu levava isso pro público. Mas em algum momento, você acaba sendo colocada como uma autoridade naquilo.
E quem que te deu? Você acha que o mercado ou as pessoas?
É uma ótima pergunta. Porque eu lembro que a primeira vez que me impactou um pouco isso foi quando eu fiz uma paródia de uma música da Anitta, que foi a paródia que...
Nossa, eu lembro disso!
O Miga Sua Louca.
Era Miga Sua Louca?
Era Miga Sua Louca. Louca.
Que música era? Pera.
Era Essa Mina é Louca.
Ah, tá. Tá.
E aí...
Nananana, tá.
É essa mesma. E daí eu fiz o Miga Sua Louca numa época em que esse bordão, Miga Sua Louca, tava, tipo assim, começando. Uh-huh. Que tinha um outro Instagram e tal, de repente, pá, Miga Sua Louca virou uma frase famosa.
Já tá no dicionário.
E aí, já está, gente, ó. How Wise, Aurélio, Miga Sua Louca já está lá.
Oxford.
E aí, era... tinha lá o rolê do Miga Sua Louca. E quando você digitava isso, a primeira coisa que aparecia era a minha paródia no Google e no YouTube e tal. E ela teve muita visualização. E a partir daí, várias pessoas me convidavam... Ah, tá. Lembrei que eu tava falando. Desculpa, já desvirtuei, mas já lembrei.
Da autoridade.
É, da autoridade. E daí, eu lembro que uma vez... E, teve um boom, tipo, várias matérias sobre essa minha paródia saindo. E eu lembro que quando eu escrevi essa paródia, todas as minhas paródias saíram de um lugar muito de brincadeira.
Uhum.
Não foram paródias que, tipo assim, nossa, gente, prepara a internet que eu tô aqui pra militar. Não era nada disso. Era, tipo, uma coisinha pra eu rir com minhas amigas. E aí...
Você subestimou a plataforma.
Subestimei. E daí, quando eu vejo uma matéria minha falando assim, paródia feminista sobre não sei o que lá. Tipo assim, cara, parecia que eu tinha ganho o prêmio Nobel do feminismo, sabe? Eu até falei pro meu marido, eu falei assim, gente, não é tão, uau, tão revolucionário, não é disruptivo desse jeito não, gente. É só uma paródia, tá. Mas daí eu comecei a entender que as bolhas, né? Eu comecei a entender sobre bolhas, sobre as pessoas que estavam assistindo o YouTube naquela época. Tinha muito adolescente, muita criança. Então, para eles, aquele era um assunto uau, entendeu? Uhum. Para mim, que tava… É, que eu, apesar de estar me desconstruindo naquele momento, você já tem um olhar mais maduro, né, da sua vida.
Sim.
No planeta Terra, né, que você já viveu. Então, tipo assim, eu não conseguia enxergar aquilo que eu tava fazendo como uma coisa, nossa, isso aqui está ajudando várias pessoas, mas as pessoas mais novas sentiam isso. Então eu acho que essa energia do público, e também ali na hora, o mundo do entretenimento, para trazer alguma coisa, uma novidade, era uma época que bombava muito youtubers. Então as pessoas que despontavam no YouTube, meio que a galera já criava expectativa. Pô, vai vir aí 50 fatos sobre mim, vai vir aí a tag ele ou ela. Você entende? Tipo assim, era esse momento do YouTube, quando tudo isso aconteceu. E daí, e essa safra do YouTube teve esse momento de, tipo, de compartilhar e se expor muito. Se nessa época, 2016, etc, a gente compara com hoje, a gente olha pra trás e fala, meu, isso aqui era tudo mato, né?
Uhum.
Na época de Cauê Moura, lá, Kéfera, 2012, era muito mais mato ainda. Então, a sensação que me dá é que eu não se sabia para onde que as coisas iriam. Então, eu não entendia que, tipo assim, pô… Que tá na mídia de determinada maneira, gerava uma expectativa de como eu era nas pessoas que me seguiam. Então, as coisas começaram a ficar muito assim. Eu não sabia se eu falava, não, gente, peraí um pouquinho. Acho que calma, vamos com calma. Ou se eu querer falar aquilo era, de certa forma, uma síndrome de impostora. Uhum. Que eu não merecia aquilo, não sei o quê. Então, esse meu começo na internet, assim, no 2015 até 2017, 2018, eu tive muita essa energia de ser colocada em lugares que eu achava que eu não pertencia. Mas aí, depois, eu falava, não, eu pertenço a isso sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria ser autoridade de nada. Do tipo, assim, eu não quero… Eu posso falar sobre alguma coisa, eu posso falar sobre várias coisas, mas as pessoas têm que entender que eu tô falando de um ponto de uma pessoa que não estuda, de uma pessoa que é leiga naquilo, que está conhecendo aquilo, uma pessoa que fala à medida do que vai pensando, entendeu? Inclusive, eu vi o podcast seu com a… Eu sempre falo Lela, mas ela
a
é ela.
A Lela Brandão. Ela também isso. Fala disso, que ela foi colocada
na autoridade. Ai, nossa, como… Aquele podcast seu com ela, pessoas assistam, pelo amor de Deus, porque é maravilhoso. Eu me senti representada, e eu sou tão diferente dela, é tudo tão maluco, que eu me senti, tipo, estranhamente igual, assim, em vários momentos. Que ela também fala sobre isso, sobre, tipo assim, as pessoas colocam a gente como uma grande autoridade num assunto que, na verdade, você não é, eu não sou uma grande autoridade, eu só sou uma pessoa que está falando sobre aquilo numa plataforma de vídeo, entendeu? E isso, eu acho que a internet, ela é insalubre nesse ponto, porque ela faz um apagamento das pessoas que não estão na plataforma. Então, hoje em dia, você só é um dentista bom se o seu TikTok é bombado, mas para o seu TikTok bombar, você tem que dançar e dedicar tempo para aquilo. Mas se você é dentista, você não tinha que estar cuidando de dentes, tá, talvez? Então, a internet chacoalhou
ela
essas
confundiu.
Coisas e confundiu as pessoas, exato.
Você acha que ela tá caminhando para um… você, como uma analista de internet, para um caminho de entendimento? Ou você acha que está confundindo mais?
Eu acho que a internet, ela tá em… Eu tinha pensamentos muito positivos, assim, sobre a internet. Mas recentemente, depois da pandemia em especial, eu, sendo super honesta com você, eu acho que a internet precisa ser um lugar onde as pessoas precisam tomar muito mais cuidado do que antes. Porque eu acho que existe tanto conhecimento sobre o que os influenciadores podem influenciar, de fato, na vida das pessoas. Eu acho que tem a internet, ela é uma arma muito poderosa, e as pessoas não fazem ideia da totalidade disso, que muitas pessoas vão usar isso para coisas negativas, entendeu? Que o usuário não tá fazendo a mínima ideia de que aquilo pode prejudicar ele, e às vezes o criador também não sabe que aquilo pode prejudicar ele, entendeu? Mas eu acho que o mundo do entretenimento, junto com a internet, tá fazendo um ambiente tão nocivo, assim, tão bizarro. Já era superficial, agora conseguiu ser mais ainda. Já era um lance que… Enfim, já era uma coisa que não era… Que já era insalubre, sabe? E eu acho que agora ficou pior.
A gente agora tá começando a ter uma consciência que é um lugar… Como você falou, de insalubridade. Mas antes, que nem você falou, eu tava lá falando das coisas que eu tava aprendendo, 50 fatos sobre mim, e tava
exato.
Virgem no negócio.
Exato.
Porque Porque a internet, ela... acho que desde a primeira vez que você acessa a internet, quando você, sei lá, tem... A primeira vez que eu entrei na internet, eu devia ter uns 14 anos. E daí você tinha que esperar muito. E até tem... acho que teve um meme da Yasmin Brunet, que ela falou, ah, eu gosto de entrar no MSN. Uhum. Não, ela falou, eu gosto de... ir na internet, era isso, você ia na internet. Internet era um lugar, como ir ao shopping. Você, uhum. À noite você ia na internet. Agora não, a internet é uma coisa, é um braço seu. E não se erra, não se pode errar, né? E não se pode tentar, você tem que estar muito certo do que você está fazendo. Isso deixa a gente mais inseguro, né?
Sim,
porque,
sim.
Tipo, agora falando um pouco de mim. O que me fez... eu nunca teria coragem de fazer um podcast se eu ouvisse todas as vozes que tem na minha cabeça. Porque, tipo, cara, tipo... É uma exposição, uhum, né?
Sim.
E se você não fizer, você não existe mais. Então você tem que fazer. E é uma morte, né? Se você desaparece. E daí você lê as pessoas falando de você. Cadê aquela pessoa? Tipo, cara, tô aqui, vivaça.
Exato.
E parece que você desapareceu e não existe.
E é muito louco porque você desaparece, não existe, quando você não performa aquilo que as pessoas querem ver de você. Você pode estar fazendo coisas novas, você pode estar fazendo outras coisas e você continua presente na internet, mas a partir do momento que você não faz aquilo que as pessoas querem que você faça, no caso, tipo assim, enfim, seguidores e tal, e pessoas que consomem o conteúdo, a partir do momento que você não faz, você é colocado num lugar onde, tipo assim, as pessoas não querem ver uma coisa nova. Eu tô falando das pessoas, mas enfim, a gente sabe que existem pessoas que são super receptivas com conteúdos novos. Pessoas que super incentivam os criadores a, tipo, irem atrás do que faz sentido pra eles e tal. Mas tem uma leva de pessoas que é extremamente, assim, tóxica e nociva na hora de ser o seu chefe. Eu acho que isso tem a ver, porque eu sinto uma... um sentimento de chefia em muitas pessoas. Em pessoas que consomem conteúdos de criadores de conteúdo. Eu sinto que algumas pessoas falam assim, você tem que gravar sobre isso, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser aquilo outro, aquilo, tá, tá, tá.
Tive uma ideia de não sei o que lá.
E aí, a pessoa acaba esquecendo que aquele criador de conteúdo tem a sua individualidade também. Tipo,
tem o seu tempo.
Tem o seu tempo, tem o seu timing, se ele quiser desaparecer... ele, inclusive, eu acho que eu deveria ter desaparecido pra cuidar da minha saúde mental, tipo...
Mas você deu.
Dei e não dei.
Fale mais sobre... Porque, deixa eu falar. E agora a gente vai botar em panos limpos, pratos limpos. Bota. Aquelas pessoas do Big Brother que falam errado a expressão. Uhum. Eu vou botar em panos limpos essa discussão.
Bota.
Na época que eu te chamei, você falou, ah, eu não tô muito bem, não sei o quê. E era... meio que antes da pandemia ou depois. E eu notei que você deu uma desaparecida. E até você falou, ah, eu até entrei na conversa esse dia. Ai, a gente, eu não tô conseguindo, não sei o que, falar sobre isso agora, né? Porque, tipo, sim, o esquizofrenia sempre foi esse braço da saúde mental, né? E daí falou, não, mas não acho que seja o momento, não sei o quê, mas quero muito, lá, lá, lá. Depois a gente se viu e falou, quero, agora é o momento. O que aconteceu em 2020, fora a pandemia?
A gente tem que ir pra 2018, 2019, que aconteceu o momento em que eu fui mais requisitada, assim, de trabalho e de criação de conteúdo.
O auge da sua carreira?
Ah, eu não gosto de chamar de auge da minha carreira, porque... eu não posso achar que o auge é quando você é muito visualizada, muito vista, etc. Tipo, eu, criativamente falando, eu sou meu auge de criatividade. Nossa. Acho que é mais pra cá, saca? Tá mais pra cá.
Sim.
Ou não chegou, não sei. Mas em 2018, eu fui muito requisitada. Tava em muitas campanhas, tava em muitas coisas. Tinha muitos projetos. Tinha um podcast que tava entre os 10 maiores do Brasil. Tinha um canal que tava, tipo, mano, bombando. Eu tinha muita demanda pra fazer. E vou fazer aqui, abrir uma aba, que é o quê? Eu e meu marido, a gente vem de famílias que trabalhavam muito. Por exemplo, a minha mãe trabalha desde os 14 anos. Mãe solo, mano, ralou pra caramba, saca? A galera fica me chamando de filhinha da mamãe. Eu tenho que ser, porque quando essa mulher ralou, minha filha, se eu não fosse, eu ia estar sendo mal agradecida. E meu marido tem tanto a parte de mãe quanto de pai dele, são famílias diferentes. Então, pessoas que acordam 4 da manhã, segunda a segunda, não existe um dia pra descansar. Se você perde a hora, você perde o seu dia de trabalho, saca? Você não pode acordar, ai, caramba, esqueci o horário. Então, a gente já tem ali uma pré-determinação do quê? De trabalhar muito e produtividade. A gente tem que produzir. Então, imagina, eu e meu marido…
Você caiu nessa.
Pô, ai, querida. Caí, me joguei, rolei, fiz tudo.
Mas a gente se levantou.
Ai, graças a Deusa, né? Porque, nossa senhora, se estivesse ficando lá. Daí, eu e meu marido, quando a gente começa a trabalhar juntos no rolê do conteúdo e a gente entende o volume de trabalho que a gente tinha, a demanda, os pagamentos que a gente poderia ter, que eram muito diferentes da grana que a gente tinha como assalariados, entendeu? Dos nossos trabalhos. A gente começou a mexer com o mercado publicitário. Eu sou publicitária de formação, mas nunca tinha trabalhado no mercado. Então, para mim, estava sendo muito interessante também viver desse lado e visitar agências que eu sempre sonhei em trabalhar. Então, a gente simplesmente acabou com a nossa vida pessoal, os nossos momentos familiares. A gente, desde metade de 2017, a gente se dedicou 100% ao trabalho. E é 100% uma coisa insana. Dormir 6 da manhã... De editar vídeo, não pode faltar um vídeo. Nossa, meu Deus, são 3 vídeos por semana. São 12, não sei quantos posts por... Era isso, entendeu? Era isso. Daí, no final de 2018, começou a dar ali...
Você sacou.
Eu falei assim...
Demorou um ano pra você sacar.
Exato. Acho que daqui não vai dar muita coisa boa se eu continuar nesse ritmo.
Mas o que que você... Qual foi o... Não o gatilho, mas assim, o sintoma... Falta de sono, que você falou, gente, eu não durmo.
Pra mim, o sintoma maior é o que eu sinto. Hoje, eu tenho, não na mesma intensidade, mas eu ainda tenho muito isso. Eu só penso em conteúdo. Eu só penso em...
Você olha pra já, você pensa,
sim,
caralho,
eu posso pensar.
Vou contratar. Não tenho dinheiro, ela faz muitas campanhas.
Amiga, tipo assim, se você coloca a água diferente, eu posso ter uma ideia de, nossa, e se a gente fizesse não sei o que
pra boa na fonte?
Exatamente, tipo, eu entrei numa pira de, tipo assim, nossa, tem muita ideia boa, deixa eu anotar, deixa eu não sei o que, ó. E a internet, eu era minha própria chefe. Então eu
Você é a pior chefe do mundo, porque se exigia demais.
Exato, me exigia demais. E quem eram os meus assistentes de chefe? As pessoas que me cobravam na internet. Então você tem dois chefes. Eu tinha dois chefes. Eu mesma, que tava ali falando que eu tinha que trabalhar mais e produzir sempre. E ainda
com
tinha.
Com qualidade?
Com qualidade, né? Porque pra mim, minha filha, se é pra entregar uma coisa sem qualidade, eu nem começo. E é o perfeccionismo tóxico que bate na porta depois. Aí eu queria entregar uma coisa legal, porque eu me sentia na necessidade de me provar como uma mulher mais velha, criadora de conteúdo, num ambiente em que a maioria dos criadores eram super novinhos e meninos, Christian Figueiredo.
É, você
era
dessa geração.
Era nesse momento, Castanhari e tal. Então, eu me obrigava a me provar coisas que, na verdade, só eu tava querendo que eu provasse, saca? Tipo assim, talvez a pessoa que me contratou não tava nem pensando naquilo. Então, eu vinha nesse lance,
nesse
assim…
Nesse flow de… Que é um emprego.
Louca, louquíssima, entendeu?
Empresária na empresa, eu mesma.
E tem um lance que, naquela época, muitas pessoas na internet ficavam falando que, ai, criar conteúdo é fácil, você recebe ali o recebido, abre lá, fala, nananana. Não é, criar conteúdo na internet não é o trabalho mais difícil, nem o mais insalubre e tal. Mas as pessoas têm uma visão que é um pouco mais tranquila, assim. E às vezes o que você tem que gerenciar tá dentro
da sua
cabeça.
Eles acham que a vida é uma eterna farofa da GK?
Exato. Ai, nossa, que inferno seria, hein, Amanda? Deus me livre.
Você teria coragem? Você já foi?
Deus me livre! É até burnout.
Quando eu vi a galera… É muita informação, né?
Eu juro… Olha, eu te juro por Deus.
É um pessoal muito eufórico, né?
Eu vi um story na farofa do ano passado. Eu falei assim, ai, deixa eu acompanhar, né? Vamos ver a galera…
É, porque as pessoas adoram acompanhar,
porque,
né?
Porque, meu, na outra, a Kéfera fez não sei o quê. E era todo mundo se pegando, beijo grego. Mentira, não teve beijo grego, não. Mas era como se tivesse tido.
O pai da Vanessa Lopes!
Ai, gente, sim! No Dark Room! Gente, coisas assim. É um pouquinho de um estudo social que a gente faz, né?
Tem que saber.
E aí, eu comecei a assistir. E aí, era a primeira cena era no avião. E aí, eles estavam passando com uma bandejinha, entregando uma tacinha de champanhe pra cada convidado. E a pessoa tava gravando um story. Então, no story dela, enquanto ela tava esperando a champanhe dela, o que que chegava no áudio? Todas as pessoas antes dela falando exatamente a mesma frase em timings diferentes. Gente, acabei de ganhar aqui a champanhe. Gente, olha que champanhe. Ai, gente. Que luxo, que chique. Meu, esse story…
É
nossa.
Tipo aquele filme fragmentado.
Ai, sim. Eu falei assim, gente, esse story sim, me deixaria caralho, maluca.
É muito foda.
Eu tô indo lá pra beijar. Eu não iria pra beijar, né? Mas as pessoas estão indo lá pra trabalhar, cara. E eu falei assim, gente… A farofa da GK… É um evento que, na minha visão, é um evento super legal pra quem quer se mostrar na mídia, pra quem, enfim, pra marcas, tudo e tal. Mas para mim, Maíra, eu não conseguiria. Não conseguiria. Eu teria um burnout. Sério. No meio do negócio.
É, tem um negócio, daí tem um show, de repente vem o Léo Santana aqui, e daí tem uma pessoa dançando quadradinho do nada, e daí tem um Defante, eu sempre imagino muitas pessoas,
sim,
e vários núcleos, né, falando, nossa, sou do TikTok, fala, ah, é a outra, não sei o quê, daí outro rendendo ali o conteúdo.
E a galera fazendo ao vivo, e não sei o quê, e do nada
e o meu ao vivo tem que ser melhor que o seu.
Gente, é exato, é isso. Essa energia da internet chegou pra mim… Na metade pro final de 2020. Quando veio a pandemia, eu saquei essa energia de, tipo assim… Que era uma energia que eu não queria fazer parte. Que é essa briga pra você, tipo, aparecer. Essa briga é tudo é muito competitivo. Todo o espaço, tipo assim… É um lance do, tipo assim… Você não pode estar aqui curtindo a sua… No que significa curtir para você. Você tem que curtir igual aquele outro que tá curtindo ali. Porque aquilo quer curtir. Aquele cara que tem… Muitas visualizações, porque olha o que ele faz. Então, tipo assim, a sensação que me deu era que… Eu li um tweet na época que era do tipo assim… Nossa, pra você ver a relevância da pessoa, só veja quem foi convidado para a farofa da GK. Aí eu falei assim, gente, a pessoa ela tá resumindo o trabalho de criação de conteúdo de 700 milhões de criadores de conteúdo no mundo sobre… sobre um convite de uma festa… Tipo, que todo mundo se beija e é uma curtição de jovens, entendeu? E aí, eu falei assim, nossa, eu realmente, eu não quero estar nesse meio. Porque não é o que eu penso sobre o meu trabalho, sobre o meu espaço.
Mas
em
algum
internet.
Momento você se sentiu obrigada?
Eu não me senti obrigada.
Não na farofa do GK, mas coisas assim.
Entendi. Não, eu não me senti, nunca me senti obrigada. Mas, como eu sou uma pessoa que me doava muito no trabalho… Eu ficava muito nervosa, eu falava assim, eu preciso conseguir, eu preciso fazer isso. Eu entrei numa pira, numa determinada época que eu tinha que fazer o que as pessoas queriam que eu assistisse. Tinha que gravar o que as pessoas queriam que eu assistisse, entendeu? Então, tipo, você tem que… E foi uma época que foi… Parando pra pensar agora, nessa grande terapia que é teu podcast, eu acho que esse foi um momentinho meu que me deu um estalo assim na cabeça. As pessoas me pediam muito pra eu fazer vídeo sobre feminicídios.
Nossa!
Sim. Aí teve um feminicídio que ficou famoso, de uma moça chamada Tatiana, que tinha câmeras e tal, não sei o quê. E uma pessoa pediu pra eu analisar isso, falar sobre isso. E aí eu falei sobre isso, falei sobre… Mas
você é tão leve.
Então, mas é que eu… tinha alguns vídeos que eu usava meio que pra dar um alô pras pessoas. Então, do tipo assim, ó, gente, violência, o cara…
Sim.
Enfim, o feminicídio leva a pessoa à morte. Mas até chegar naquele ponto, o que que vem antes? Então, olha, é assim, violência, sim, patrimonial, violência verbal e etc, etc. Então, teve uma pegada assim nesse vídeo em específico. E aí, eu vi a quantidade de pessoas que pediam mais. E aí, a minha DM começava a lotar de pedidos pra eu comentar coisas, atrocidades, assim, Amanda. Tinha gente que me mandava, tipo assim, um vídeo que com certeza era mandado por WhatsApp de uma pessoa sendo assassinada. E falando assim, olha, só você pode me ajudar.
Uh-huh.
Só você. E tipo, mano,
por
e era
favor,
uma pira
fala
do tipo
sobre
assim,
isso.
Você tem que falar sobre isso, porque ninguém está falando. Porque
só
não sei
você.
O que, não sei o que. Então, tipo assim, eu comecei a falar, caralho, velho. Tipo assim, tipo, então eu preciso fazer isso e tal. E meu marido…
E daí você parou de ser sua chefe, quem foi… Sua DM se tornou sua chefe.
E eu não fazer o que o meu público queria, me deixava mal. Então eu falava assim, não, então eu vou dar um pouquinho disso que eles querem. Eles estão querendo isso, eu vou dar isso, não sei o quê. Mas eu vivia também num ambiente de um pouco de competitividade, assim. Na época, eu não enxergava tanto. Hoje, eu tenho uma visão um pouco mais clara disso. E eu sinto que eu sou uma pessoa que absorve muita coisa. Então, eu embarquei um pouquinho numa competitividade, assim, sabe? Do tipo, assim, de... visualização, de... quantos inscritos tem que ter no canal? Esse tipo de coisa, saca? Eu acho isso a pior pira que um criador de conteúdo pode ter sobre, tipo, tentar, de certa forma, medir o trabalho dele através de inscrito e visualização, porque não é sobre isso. Mas eu era muito isso, entendeu? Eu fazia muito isso. Então, eu tinha altos e baixos. A realidade, Amanda, assim, eu sou uma... Como que é o nome dessa palavra? Quando você... eu sou uma contradição, eu acho que. Acho que essa é a melhor palavra.
Gêmeos.
Geminiana, né? Mas eu sou uma contradição em desconstrução, saca? Em desconstrução. É essa a palavra?
Desconstrução.
Desconstrução, é. Sou uma contradição em desconstrução, acho que é isso. Porque eu toda hora estou me contradizendo a mim própria. Porque eu penso sempre no outro lado. Então, eu fico numa pira de, tipo, às vezes eu posso ter certeza que a melhor coisa da minha vida é isso aqui. Mas se alguém me falar, olha, essa madeira, ela é tirada de um lugar que não é muito bom e não sei o que, nananã. Automaticamente, eu vou entrar em contradição comigo mesma. Eu vou tentar estudar sobre essa madeira pra mudar esse negócio em mim. Então, absorver essas coisas, assim, me faz um pouco de... Me faz contraditória, sabe? Um pouco sobre isso. Ai, amiga, desculpa, sendo muito confusa.
Não, mas é tipo, é meio que uma esponja.
Totalmente uma esponja.
E daí, beleza, todo mundo
uma beauty blender, né, amiga? Vamos...
Que é beauty blender?
Ah, de maquiagem, tô usando. Aquelas esponjinhas de maquiagem.
Ai, sim, eu gosto da Mari Saad, essa que é a boa.
Ai, é boa, amiga, essa. É boa, tudo que ela faz é maravilhoso.
É, boa, manda
as
pra gente.
As nossas blogueiras brasileiras evoluíram muito como donas de marca.
São, né? Todas.
Sim, você olhava lá atrás em 2016, você não imaginava que esse ia ser o futuro, né? Ninguém sabia de nada, né, amiga? A gente não sabia. Se tivesse com o manual de instrução, talvez a gente não teria embarcado.
Jamais.
Eu também acho que não.
Daí você... Daí a sua DM começou a comandar. Isso aconteceu em 2018.
Isso. As DMs vieram. Eu comecei a absorver aquilo. Me sentia mal porque não estava correspondendo à expectativa dos seguidores. E era só de uma parcela deles, não era de todos, entendeu? Mas já era o suficiente pra eu me sentir mal, insuficiente e tal. Aí, em 2019, eu tenho um ano com muitas viagens. Tenho uma crise fora do país, minha primeira crise de ansiedade.
Da vida?
A pior, eu já tinha tido outras antes, mas eram todas bem menores, assim. Essa foi uma que, pá, paralisei.
O que tem de pessoa da internet que tem crise de ansiedade?
Todas as pessoas têm. Eu acho que não existe um criador de conteúdo que não tenha tido uma crise de ansiedade, sinceramente falando pra você.
Isso é muito triste.
Isso é triste demais. E o criador de conteúdo, ele é uma pessoa que, ele não é só CNPJ, ele é CPF também. Então, ele absorve, não é só um chefe te dando uma dica. Ele tem que saber o que ele tem que fazer, ele tem que... se analisar, achar os próprios erros. Então, tipo, mano, é um negócio insalubre e a ansiedade chega. Então, a minha primeira crise foi viajando numa permuta. Olha que rolê.
Que era pra ser legal.
Que era pra ser legal, incrível. Começou a dar várias coisas erradas. Aí, já vem aquele lance. Nossa, mano, as paradas não dão certo pra mim. Já vem uma puta comparação. Quando é permuta com todo mundo, dá certo. Quando é comigo, dá errado. Porque toda vez que todo mundo viaja, a viagem é linda. Minha viagem, eu tô triste, eu tô isso, eu tô aquilo. Aí, eu tenho essa crise. E 2019 já... em 2018, comecei a fazer terapia. Em 2019, a partir dessa crise de ansiedade... A partir do momento em que a minha terapeuta me explicou que, tipo... Explicou... diretamente pra mim, não era um conteúdo da internet que eu tava assistindo. Quando ela explicou diretamente pra mim como os gatilhos funcionavam, como que aquilo, por que que eu tinha ficado daquele jeito, enfim, quando ela me direcionou pra entender melhor sobre a minha ansiedade, eu pensei muito sério. Eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso de um psiquiatra. Eu acho que a terapia, ela me faz entender o porquê. Mas quando você tem uma doença, você não tem como falar pra essa doença. Ei, pare de ser assim, cara.
Porque eu te entendo.
Eu já sei de onde isso vem, pare de ser assim. Não dá. Então, é a hora que você tem que procurar ajuda, tipo, de coisas que vão fazer aquilo efetivamente mudar. Que é um médico e um remédio. E, meu, na minha família isso é uma coisa muito distante. Então, tipo assim, ninguém nunca fez tratamento psiquiátrico. É, enfim, toda essa loucura vindo ali em 2019, 2020 chega, a gente começa a trabalhar muito no começo do ano. E aí vem a pandemia. Quando a pandemia chegou, eu pensei, ai, cara, 3 meses, pelo menos a gente vai dar uma descansada, vamos ficar aqui quietinhos, tudo bom.
Ha, ha, ha. Aquela da positividade tóxica.
Ai, não,
isso aqui vai ser uma lição.
Nossa, lição.
A gente vai sair melhor disso tudo.
Nossa, não, pelo amor de Deus. Aí, o lance todo na pandemia, eu comecei a entender que a minha ansiedade... Como a ansiedade agia em mim. Porque eu não conseguia controlar ninguém, minha família, ai, minha avó indo no médico, sabe? Tipo, vó, pelo amor de Deus, espera um pouco. Nem o médico deve estar lá, cara, saca? Tipo, nesse momento, ai, não sei quem saiu. Ai, não sei o que de não sei o que lá.
Você sentiu a responsabilidade.
Eu sendo cobrada.
Que não era sua.
E também uma coisa que aconteceu muito é que na época eu era cobrada... Da ação das outras pessoas que andavam comigo na internet. Então, tipo, ai, você viu que fulano tá de máscara de tricô? Caraca, sim! É uma
Christian grande... Figueiredo tá na festa clandestina, porra!
Era essas coisas, saca?
Nossa,
e aí as
que
pessoas...
nada a ver!
E as pessoas vinham falar pra mim, ai, você viu que aquela pessoa que você é super amiga tá fazendo não sei o quê? Sim, vi! É uma tristeza pra mim também, meu brother! Tipo assim, cara, o que eu vou poder fazer, saca?
Mas
você tipo...
caiu numas de dar uma bronca ou...
Ai, mas Amanda, eu acho que assim, na época... Tudo que eu falava sobre isso, as pessoas meio que acatavam.
E você era nerd de pandemia, porque eu... Sim. Nerd de pandemia, eu acho. Você era bem... você falava, você passava a mensagem, porque eu consumi.
Gente, vamos ficar em casa, porque tem gente que não pode ficar em casa, que tem que trabalhar. Dê dignidade pra essa pessoa sair. Não, não vamos ficar deixando essa coisa correr solta. Porque tem gente que tem que sair pra trabalhar, tem trabalhos essenciais, sim, né? Enfim, eu era essa pessoa que falava muito sobre isso. E, mais uma vez, levando em real time o que passava aqui dentro para fora da minha boquinha e dentro da internet, né? Grande erro, grande erro.
Mas isso já estava medicada?
Grande erro, não estava, não estava. Eu já estava sabendo que eu ia precisar ser. Tá. Eu estava só tentando mais um pouquinho, porque na minha cabeça também tinha isso,
tá,
sabe?
Né?
Tava falando, não, só mais um pouquinho, deixa eu só ver. Só vi a desgraça que foi acontecer, minha filha. Porque isso... Na internet, a gente deposita pedacinhos do nosso dia. E as pessoas que seguem a gente, cria ali, enche os espaços vazios que a gente colocou lá, né? Então, se de manhã você apareceu na academia, e à tarde você já tá tomando café da tarde numa padaria... Vai ter fã seu que vai achar que você saiu direto da academia e foi pra padaria. Vai ter fã que vai achar que você saiu da que te conhece mais. Vai falar, ela saiu de lá, gravou um podcast e depois foi pra padaria. As pessoas são muito mirabolantes na hora de preencher esses espaços que a gente deixa, né, na internet. E a galera começou a preencher os meus espaços de uma maneira errada. Do tipo assim, nossa, certeza que a Maíra também tá saindo com não sei quem de não sei quem de não sei que lá. Certeza que a Maíra não sei o que de não... E aí, eu entrei numa defensiva brutal no Twitter.
Não acredito que você respondeu.
Ah, e é exatamente isso. Hoje a menina não morre pela boca e foi exatamente o que aconteceu. Porque eu, naquele lance de tipo assim, não, eu preciso falar. Eu tinha um lema que eu falava que a pessoa não goste de mim pelo que eu sou. Não que não goste de mim pelo que ela acha que eu sou. Ah. Hoje em dia eu penso, ai, você não quer gostar de mim pelo que você acha que eu sou? Ai, então gosta,
vai se fuder.
Entendeu? O que eu posso fazer, gente? Eu não posso bater na tua porta e te provar que eu não sou aquilo que você...
Que eu sou 10.
Não, e outra coisa, a pessoa quer acreditar que você é ruim. A pessoa quer acreditar que você é aquele monstro que ela pintou. Você pode mostrar, desenhar, ir na casa dela, gravar um vídeo especialmente pra ela, provando que você não é aquele monstro que ela pinta. Pra ela não vai servir de nada. Então, em 2020, eu não tinha esse pensamento de foda-se, se, você, se eu não sou o que você espera. Eu tentava mostrar pra aquela pessoa que eu tô num momento delicado. Eu falei que eu tava com ansiedade, eu falei que eu tava precisando buscar ajuda. Então, eu comecei a externar sobre a minha saúde mental em tempo real. Eu vou fazer tratamento psiquiátrico em 2021, como eu começo. E daí, em 2000...
Você também acha que ter falado abertamente que estava num processo de ansiedade também foi uma coisa ruim?
Foi. Definitivamente. Eu ter aberto sobre a minha saúde mental em tempo real do que ela estava acontecendo foi totalmente. E é bem parecido com a Lela, que é sobre digerir o que está acontecendo. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia que... Eu não sabia o que era um surto. Eu não sabia... Eu sabia, mas era um lance que, tipo... Eu achava que aquilo não pudesse acontecer comigo. E eu achava que externar... E eu tenho esse lance de... Eu gosto de falar pra eu me sentir bem, tirar as coisas de dentro e desabafar. Eu achava que era uma boa coisa, porque eu sempre fiz isso na minha jornada na internet. Então, as pessoas que me seguiam, elas liam, ninguém problematizava, nem nada, não sei o quê. E aí, em 2021, eu começo a viver esse momento de fazer tratamento psiquiátrico, falar sobre isso. E aí veio o momento pesadão, que foi quando um projeto meu se encerrou, um podcast meu se encerrou, tinham outras pessoas, a gente tinha muitos fãs, e esses fãs começavam a, tipo, falar assim, depressão, ansiedade, nossa, pra terminar o podcast tem, pra gravar não sei quem com não sei quem lá não tem. E eu entrei naquele exercício de, não, gente, olha isso, não sei o que, eu tentava explicar. Porque até então, explicar funcionava pro meu público. Só que, em determinado momento, eu não reconheci mais boa parte do meu público. Tive cobranças muito tóxicas, hate muito pesado. E aí, eu falei, mano, esse lugar só me faz mal. E aí, entra aquele lance. Hoje, eu olho pra trás, eu falo, a partir do momento que eu tivesse visto que aquilo me fazia mal, eu deveria ter saído 100%. Mas eu fiquei ali e não fiquei ao mesmo tempo, saca? Eu ficava distante... Mas eu não queria deixar de trabalhar nessa época. Então, eu tentava muito conciliar. Então, tipo, poxa, eu tive crise pesadas que eu fui escrever, escrevi coisa em Twitter, escrevi coisa em Instagram. Tipo, não deveria ter feito isso.
É uma merda, né? Porque, tipo, nós somos seres humanos, embora não pareça, porque somos maravilhosos. Mas tem um momento que você escreve que tá errado. Você tá passando por uma coisa... Não tá escrito, né? No tweet, uhum. Não tem nas entrelinhas. Nesse momento, estou verborrágica porque aconteceu isso e aquilo me engatilhou. E daí parece que você é apenas uma pessoa que grita em caps para todo mundo. E eu acho que... Eu entendo, acho que de alguma forma eu já passei por isso também. Que... E é muito cruel, né? Você falou aquilo do recorte, as pessoas, o que você posta, as pessoas preenchem. Eu achei uma bela análise. As pessoas preenchem mesmo com coisas da cabeça delas.
Uhum.
E daí você... eu falei, mas teve um momento que você saiu. Daí você falou, saí, mas não saí. O que, que é sair, mas não sair?
É não foder e não sair de cima. Eu nem estava na internet... Mas eu também, eu não estava, por exemplo, no Twitter, eu não escrevia mais nada. Mas eu
lia,
mas eu entrava.
Por favor, Itafa.
Mas eu entrava lá e via. Aí a gente pega e contrata uma equipe pra eu ter um auxílio, pra eu me sentir menos mal de não estar presente ali. Porque a sensação que eu tinha que eu tava faltando no meu trabalho, entendeu? E que eu não podia faltar, porque...
Hoje a gente aprendeu que o workaholic não é elogio.
Não, nem um pouco. Nem um pouco. Porque simplesmente ninguém é viciado em trabalhar, né? Vamos falar a verdade. Ninguém é viciado
em trabalhar.
A gente é viciado
em cigarro, e coisa boa, né? Droga!
Mas aí, o tabaco, pelo menos,
pode
alivia a tua cabeça, entendeu?
Mas gente, cigarro se... eletrônico, a gente é contra. Você é a favor?
Ai, olha, eu não sou nem contra. A favor. Por que você é contra? Acho que eu nunca falei sobre isso com alguém.
Ai, eu acho que é muito... Tem muitas coisas que a gente não sabe que tem lá dentro, né? Que as pessoas compram na internet, no Mercado Livre. Não sou contra o Mercado Livre, mas eu sou contra, tipo, não ter uma regulamentação. Agora tem uma regulamentação, sei lá, eu acho que fumar é um dos vícios mais chatos. Mas se você quiser fumar, eu prefiro que você fume Marlboro. Você fuma o quê?
Não, eu não fumo, não. Tabaco não. Tabaco eu não fumo.
Ah, é aquela que nem que você vai no médico e fala: ah, você fuma. O quê?
O quê, doutor?
Não, a gente fuma maconha e indica. Não, pra todo mundo. Mas, volta, você tava, mas não tava. E em algum momento você saiu? Não, tá? Até não. Hoje.
É um lance muito maluco. Eu não consigo sair. Eu não consigo sair. Isso é uma coisa que parei de fazer terapia faz um tempo.
Por quê?
Calma, tava tudo bem, eu estava me sentindo bem. E eu tenho uma necessidade de aplicar meus conhecimentos. A minha terapeuta tirou férias. E eu percebi que na época que ela tirou férias, eu fiquei muito bem. Não tive nada. E eu tava, tipo assim, muito num estilinho, tipo assim, a criança que vai ficar sozinha a primeira vez em casa, saca? Tipo, meu, preciso mostrar trabalho aqui pra minha mãe confiar em mim.
Daí você deu uma festa escondido.
Aí eu falei, cara, eu tô bem, eu tô... E aí eu comecei a sentir que talvez tirar umas férias da minha terapia pudesse me fazer melhor. E daí eu tirei essas férias. E daí eu falei pra minha terapeuta, meu, você continua aí? Por mim, ela continua aqui. Eu falei assim, então acho que eu vou ficar tentando aqui desse lado. Vamos nessa, vamos nessa. Pra mim foi bom tirar essas férias da terapia.
Não vai deixar acontecer o que aconteceu no passado.
Não vou, eu nem posso. Porque o que aconteceu no passado me tirou do prumo. Me tirou, tipo assim, o meu trabalho modificou todo. Eu tive que, meu, eu me caguei toda, mano. Me caguei toda nessa exposição toda da minha ansiedade na internet. Hoje eu vejo o saldo é bem negativo, foi bem negativo. E aí, eu não vou deixar isso acontecer. Então,
mas você acha que, tipo assim, sua exposição da ansiedade na internet, entendo tudo, não consigo mensurar o quão negativo, porque imagino que se você tá falando, né? Mas... Você não acha que falar sobre isso é uma ajuda? Que nem...
Uhum.
E tem que falar no momento certo, né? Então, hoje, você fala de saúde mental.
Fala.
E de processo terapêutico e seus aprendizados. Porque você é uma construção. Então, a gente é erro, a gente é acerto e etc. Não, também, uhum. Acho que... Eu tento ser mais leve, sabe? Tipo, tentar... Eu aprendi isso nos últimos tempos de... Tipo, não ficar nessa eternidade. Porque o que nos trava é essa coisa, né? Essa fixação. E eu acho que talvez você esteja parecido comigo que a gente fica obcecado por algumas coisas, né?
Sim.
E isso pode ser bom, porque você pode fazer um trabalho maravilhoso, porque você vai se tornar especialista em tampa de madeira. Mas... Ao mesmo tempo, você pode ser refém da tampa de madeira. E,
sim.
E essa medida que é a saúde. Você falou que hoje o seu trabalho criativo é muito mais você do que antes. Que momento você falou? Eu quero ser eu. Deixa eu ser eu. Se gostar, gosta. Se não gosta, não gosta.
No momento que eu entendi que eu tinha parado de fazer tudo aquilo que eu gostava de fazer. Tipo assim, antes, o que eu gostava de fazer? Meu, eu sempre tive hobbies. Então, eu era professora de inglês, mas eu chegava em casa, eu fazia todos os meus brincos, eu cortava roupa, costurava coisa. Eu nunca fiz curso de nada, mas aquilo era o que me fazia bem, saca? Então, eu sempre tive uma válvula de escape, sempre. Uma época, fumei cigarro, então, tipo, até falo, brinco com a minha mãe, falo assim, meu, naquela época, minha mãe odeia cigarro. Eu falo assim, meu, naquela época, se eu não tivesse fumado, sei lá, ia ter matado um aluno, saca? Porque era professora.
Sim,
super,
claro.
Não sei o quê. Eu sempre tive válvulas de escape. Eu tive problemas também sobre percepção do meu próprio corpo. Então, eu tomava muito remédio pra emagrecer. E aí, esses remédios pra emagrecer, normalmente, eles eram o quê? Ansiolíticos ou antidepressivos. Então, hoje em dia, eu olho pra trás e falo assim, meu brother, eu sempre fui ansiosa. Só que eu tinha escapes. Cigarrinho aqui, um ansiolítico pra emagrecer, que acabava me ajudando na ansiedade, eu não percebia, eu achava, só via um propósito. Então, eu tinha vários escapes, assim, acontecendo. E eu esqueci aonde eu tava indo com essa coisa. Você lembra
eu
do
também.
Que você me perguntou?
Mas... não, que, peraí. Em que momento você decidiu fazer as suas coisas que você
yes.
gosta?
Isso aí. E daí, eu percebi que no passado eu tinha tudo isso, esses escapes. E aquilo fazia com que eu mergulhasse no meu trabalho de uma forma mais prazerosa. E conseguia passar por momentos não tão legais assim no meu trabalho.
Uhum.
Aí eu fui atrás dessas coisas. E é muito difícil, uma pessoa que trabalhava o dia inteiro, você virar pra ela e falar assim, meu, vai ser feliz, velho. Vai, tipo, montar um Lego. Eu não queria.
Ah, essa é do Lego, eu vejo.
E aí, eu sou super do Lego. Mas aí, eu montava o Lego gravando. Se eu não gravava, se eu estivesse fazendo algum processo que eu julgava ser um bom conteúdo e eu não estivesse gravando, eu entrava numa crise de ansiedade ali, num processo ansioso.
Uhum.
E eu tenho muito disso.
Você acha que você é movida a estresse?
Eu sou movida à pressão. E isso pra mim é muito errado. Porque o meu maior problema é que eu me saio bem sob pressão, entendeu? Tipo assim, você me coloca numa saia justa num ao vivo… Pode ser que eu cague tudo? Pode ser, mas, pô, das minhas experiências, eu sinto que é uma energia, essa pressão, esse estado, assim, é legal, de certa forma.
É,
e você se sai bem, então, mas em determinado momento, você não precisa estar, você não pode só querer agir sob pressão. Você não pode achar que o seu melhor sai quando você tá sob pressão, porque aí, você é perfeccionista, você vai ter que estar sempre sob pressão pra sair o seu melhor? Faz sentido. E essa percepção de achar que eu trabalho bem sob pressão me colocava sob pressão sem necessidade nenhuma, entendeu? Às vezes era só um negocinho que eu tinha que fazer. Eu já ficava, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Não sei o quê. Sem necessidade nenhuma, entendeu?
Mas a sua história, ela é uma construção real. Agora, vou falar uma coisa. Você apagou coisas? Você se arrepende?
Eu me arrependo de muitas coisas. Eu me arrependo de muita… eu hoje, vendo o meu conteúdo, eu não me arrependo a ponto de eu tirar do ar, entendeu?
Não, nem dar uma arquivada?
Não. Eu, sinceramente, não. Eu fico… Eu sou acumuladora, né, meu? Então, tipo, eu tenho essa coisa de guardar. Eu não gosto de apagar foto, de arquivar foto. Eu gosto de olhar e lembrar, porque eu acho que o ruim não apaga o bom, sabe? Às vezes eu vejo coisas de pessoas que hoje eu não tenho mais relacionamento. Eu vou dar um sorriso. Porque foi legal numa vez, entendeu? Tipo, a única pessoa que eu não tenho isso é um ex-namorado que, meu, ele foi muito ruim comigo. Mas hoje em dia eu já vejo isso com outros olhos. Então, quando eu olho pro meu conteúdo, eu falo assim, poxa… Como eu fui rasa em muitas coisas. Mas é porque eu, naquele momento… Mas é exatamente isso.
Mas você ser raso não é legal também?
É, exatamente, esse é o ponto. É legal, eu não posso me envergonhar de ter sido rasa, entendeu? Porque eu acho
porque
que todos os assuntos…
Porque a gente não passa
assuntos…
a vida discutindo filosofia. A gente põe um Big Brother
isso.
ali, uma vida alheia…
E eu acho que também, você falando isso também, me abraça… De uma certa forma também, porque eu acho que nessa exposição que a gente fala lá no começo aqui desse episódio, que a gente fala sobre… Ai, amiga, pera que eu tô viajando e tô lembrando aqui. Quando você pega e você fala sobre autoridade, etc, etc, eu acho que vem um pouco disso. Algumas pessoas acabam te conhecendo e gerando expectativa que você tenha um conhecimento muito maior daquilo que você tá abrindo ali no YouTube. E como eu nunca tinha estudado sobre muitas coisas, muitas pessoas me exigiam profundidade. Então, fui ler, fui entender mais, conversar mais. Então, eu consigo olhar para vários conteúdos meus e perceber que faltou recortes, que faltou uma série de coisas em vários comentários e coisas que eu fiz. Mas o que me… Eu não tenho tanto que falar desses conteúdos, na verdade. Mas um tipo de conteúdo que eu… Tenho evitado, mas me coço muito pra voltar a fazer. E é um conteúdo que o público…
50 fatos sobre mim.
50 fatos… Ele ou ela, sabe? Maquiando meu marido. Eu sempre falo, mentira. Que
tem
é...
tipo, ai, chega lá, não sei o que lá, e olha no que deu.
Ai, sim, ou olha no que deu, né? Tipo, eu lembro que teve um que joguei um inscrito pela sacada e olha do… Juro, está lá até hoje, se você procurar. Um conteúdo que eu não me arrependo… Quer dizer, eu me arrependo, me coço pra fazer de novo… É falar, expondo, tipo, sei lá, os piores boy lixos do entretenimento.
Bom.
Era ótimo, mas daí eu fico pensando quanto tempo eu não fiquei expondo uns caras que nem deveria ter tido palco, saca? Eu fico nessa geminianidade. É legal falar, mas será que é legal eu dar esse palco pra ele? Eu fiquei meio traumatizada com o BBB do Arthur Aguiar. entendeu? Tipo...
Ah, todos ficamos.
Eu fiquei, eu gerei conteúdo naquela época com a Malena. Então, tipo assim, foi dolorido a gente, tipo, todo dia ter que falar sobre... Todo ao vivo que a gente fazia, a gente ter que falar do Arthur Aguiar, saca? E isso me traumatizou muito. Eu falei assim, mano, eu não quero nunca mais falar de nenhum macho escroto na minha vida, porque esses caras não merecem
nada.
Você
não falou nada do Rodriguinho agora?
Não falei nada.
Gente...
Ele já tá falando por ele mesmo, né, amiga? Que, tipo, e esse é o lance, saca? Tipo, ele já tá falando por ele mesmo. Tuito, quando eu tô assistindo e tal. Mas gerar esse conteúdo, neste momento, pra mim... Eu não sei se é... Se eu quero.
E você não... Eu também já trabalhei cobrindo Big Brother e tal. Você... É muito diferente quando você assiste porque você quer assistir. Não é um trabalho.
Ai, total.
É muito chato. Todos os Big Brothers que eu tive que cobrir, eu falo, meu, que coisa chata, que pessoas chatas, sabe? Eu não conseguia ver. Falo, meu, era só uma obrigação, não era... Daí eu entendi que as pessoas achavam muito legal o Big Brother. Falei, gente, que bosta, que coisa bosta, que pessoas bosta.
Mas entra nesse espiral. O Azaghal, do Jovem Nerd, uma vez falou assim, faça o que você ama, trabalhe com o que você ama e ame uma coisa a menos na sua vida. Porque foi o que aconteceu comigo, tipo assim, pô, tudo que eu mais queria era estar na internet mostrando minha criatividade, fazendo coisas que eu não tive oportunidade de fazer quando eu era mais nova, porque eu não tinha acesso à internet, nem existia a internet, não existia a câmera, nunca que a gente ia pegar uma câmera novinha e fazer as coisas. Enfim, pra querer ter um programa de TV, você tinha que ter um amigo que trabalhasse na Globo ou no SBT, saca? Umas coisas assim. E a internet me proporcionou botar
fazer
minha criatividade.
Fazer a sua própria MTV.
Exato, Maíra TV. Entendeu? É sobre isso que foi a minha presença lá, um escape criativo. E de repente, veio o algoritmo, esse namorado tóxico que te levanta pelo que você é. Nossa, você é única, olha só onde eu vou te colocar. A partir do momento que o algoritmo coloca o criador lá no topo, o que o criador tem que fazer? Seguir as regras dele. Então, você é levantada por você ser única, mas a partir desse momento, você tem que ser igual a todos os outros para você ter resultado.
Aqui temos muitos jovens nos assistindo. Você indica para essa juventude, que não é a juventude reggae, né, a qual fazemos parte, você indica para a juventude que sonha em ser TikToker, sonha em ser YouTuber, sonha em ser gamer, não entendo o mundo gamer, gostaria, você falaria, é uma boa profissão?
Eu perguntaria, primeiro de tudo, como que é a sua situação com a sua saúde mental? Como que é a sua situação? Você é uma pessoa que faz terapia, terapeutizada? Porque, olha, eu não recomendo que pessoas que não sejam terapeutizadas entrem...
No mundinho da internet?
No mundinho, não. Trate isso como profissão, entendeu? Porque é muito cruel, é muito competitivo. E no final das contas, você meio que... De repente, você tá fazendo coisas só para o seu vídeo ir bem. E nem é aquilo que você tá querendo fazer. Eu vivi um pouco isso, então eu tenho muito isso dentro de mim. É por isso que eu acabo dando esse conselho. Do tipo, pô, como que tá a sua saúde mental para você se expor? Para você... Você, às vezes, você tá expondo um hobby seu que você tem com todo amor e carinho, e as pessoas vão julgar, e você pode odiar depois do julgamento daquelas pessoas, aquele seu hobby, sabe? Só porque você gravou e colocou na internet. Então, como é que vai a sua saúde pra você se expor assim? Você tá bem? Essa é uma coisa que você quer? Você quer isso só por dinheiro? Como que você lida com críticas? Você internaliza? Eu conversaria...
Por que eu tô na internet? Porque eu tô fazendo tudo errado. Porque eu ligo pessimamente com críticas.
Mas, Amanda, você tá na internet porque a sua caminhada passa por aqui. Não passa ou para, enfim. Está aqui nesse momento. Existem muitas pessoas que estão na internet como um propósito profissional. Que fala assim, eu vou fazer um canal, eu vou fazer um podcast de tal coisa. E sai do trabalho e pega FGTS e monta coisa. Tem gente que faz, entendeu? Que já faz com um propósito de ganhar dinheiro, de fazer todas as coisas. No meu caso, no seu caso também, eu não acho que... Ninguém explicou pra gente, saca?
Uhum.
Se tivesse explicado, se a gente tivesse tido outros exemplos... não existia falar sobre saúde mental. A única pessoa que falava sobre depressão na internet era o PC Siqueira, entendeu? Então, você entende como, tipo, a gente vem de um momento em que... Não se fala, apesar de se falar, não se conhecia muito sobre saúde mental. E hoje, já tem mais gente falando, já tem... assim, infelizmente, a realidade é essa. Mas já tem um monte de criador que se lascou todo por causa de depressão e ansiedade. Então, hoje em dia, tem... O criador que começa hoje em dia tem o que olhar pra trás.
Tem um repertório. Tem
como aprender tem um com erros do passado. Não repetir esses erros, entendeu? E eu acho que a gente meio que não teve isso. E muitas das coisas que a gente fazia... a internet tava começando tudo ali, entendeu? Tipo assim, ninguém sabia qual que é os efeitos a longo prazo, saca? Tipo assim, eu falei do PC, mas sobre o PC, eu acho que tem um lance que é tipo assim, os criadores de conteúdo não sabem o longo prazo. Dos efeitos a longo prazo pode ser o que aconteceu com o PC. Tem uma série de questões na trajetória dele, enfim. Várias polêmicas, várias coisas. Mas a gente teve aí também outros casos de pessoas que se suicidaram. Não pode se falar por causa da internet, mas que a internet teve ali, né, coisa. Tipo, tive um amigo meu também em 2022 ou 2023, o Popó. Enfim, cara, esses são os efeitos a médio e longo prazo, saca? Tá começando a aparecer agora.
Sim, quando aconteceu, né, a própria história do Popó e a do PC, e depois agora o que aconteceu com a Vanessa Lopes, né, que Sim. é uma coisa que a gente não pode diagnosticar, porque não somos profissionais, e os profissionais também sérios também não podem diagnosticar, porque isso é uma coisa que se faz clinicamente, né, observando a pessoa, não por cortes que a gente compartilha no Telegram. Mas a gente vê, tipo, os primeiros casos de o que a indústria do entretenimento, né? Porque a internet, ela chega como uma maneira de se comunicar, né? A gente viu o começo da internet. Uhum. Era pra você falar com seus amigos, não sei o que lá. E não, agora, tipo, a internet é a Rede Globo, né?
Sim.
Eu tenho a minha Globo, você tem a sua Globo de alcance. E é isso, a gente é nosso próprio chefe, a gente é cruel com a gente mesmo. E esses assuntos delicados que deixam as pessoas muito chocadas, eu, enquanto Amanda, que tipo, sempre gostei, sempre tive interesse em saúde mental e sempre tive um acompanhamento desde 16 anos, e decidi falar disso porque é uma coisa que eu realmente gosto e quero que as pessoas aprendam comigo. Eu acho que ver essas coisas é uma coisa muito triste e que nós, infelizmente, a gente vai ver mais coisas, assim, né? Tipo, é só o início, é um absurdo. E eu acho certo todo mundo achar um absurdo, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, né?
Sim.
E eu fico feliz e triste, né? Porque tem muitas pessoas falando de saúde mental. Acho muita gente responsável, não vou citar nomes, mas... Eu acho que você tem que falar de um jeito que nem você falou. Quando eu te convidei, você tava em crise, você não aceitou. E muita gente fala, Amanda, traz fulano de tal que tem 7 bilhões de seguidores. Cara, eu leio o Twitter dele, eu sei que ele não tá bem. Eu não vou fazer isso com ele e nem com o público. Porque, tipo, quando eu tô em depressão, eu posso te dar uma dica horrorosa. Porque é o quê? Horrorosa!
Sim, mas é verdade.
É, uma dica horrorosa mesmo. Porque a gente pega uma lente completamente errada. Você falou, em momentos, não sei o quê, eu tuitei e aquilo não era eu. E sim, a gente viu a menina do Big Brother lá, sabe?
Sim.
É muito cruel o que aconteceu com ela. E é muito cruel saber que muitas pessoas não têm ferramentas para lidar. E a gente, na vida, a gente vai criando ferramentas, né? Uhum. Tipo, você já foi professora, eu sempre trabalhei com comunicação, etc. Então, eu fiz jornalismo. A gente tem uma construção enquanto comunicador. E eu vi um tweet, alguém falando que fulano de tal é influenciador, fulano de tal é criador de conteúdo. Acho que a gente, não como algo pejorativo, mas como pra separar. Falar, olha, gente, essa pessoa aqui, ela pode... ela tem uma bagagem, uma cama.
É mais criterioso na hora da criação.
Eu acho que é isso. Tem que ter critério. A Maíra mostrou que a vida dela online foi tumultuada, porque foi a minha vida também foi tumultuada, né? Tipo, algumas pessoas sabem o que aconteceu. Mas a gente tem que ter um filtro, né? Por o que a gente consome e o que a gente espera daquilo. Sim. E, cara, se eu perguntando pra mim mesmo, você indica ser um criador de conteúdo? Eu indico que goste de algo, goste muito de algo. E entenda quem é a sua turma. Uma vez, eu vi uma entrevista da Preta Gil e ela fala que... Ah, sei o que, seu pai te ajudou quando você começou a cantar? E ele falou, Preta, vá procurar sua turma. Então é isso, procura sua turma, entende, vê com quem você quer falar, com quem você gosta, pra você poder fazer algo maior. Porque a gente não tem controle sobre a nossa mensagem. Então a gente pode tweetar uma bobagem, porque a gente é humano, né? E pode... tuitar um super conselho, porque a gente também é humano e aprendeu com terapia e leituras, etc.
E do mesmo jeito que o super conselho não vai transformar a gente numa psicóloga, a super merda também não vai, também dependendo da merda, né, gente? Mas enfim, você tá entendendo que eu tô aqui numa coisa…
E pede desculpa.
Num lugar seguro, assim, sabe? Tipo, obviamente num lugar seguro. Enfim, eu acho que a gente tem que entender também que as pessoas… É meio difícil falar, as pessoas têm que entender que quem tá ali na internet é ser humano também. Porque muita gente pega e entra nessa pra criar passar um conteúdo vazio, pra passar um pano. Você falou da Vanessa Lopes. No começo, olha que coisa horrível. Tipo assim, no começo eu tava falando assim, cara, será que realmente é? Será que realmente ela tá tendo uma crise? Fiquei meio me questionando. Porque eu tenho uma percepção completamente diferente do mundo do entretenimento hoje em dia. Saca? Tipo assim, as pessoas alugam namorada, sabe? Pra fingir que é que é
mas,
hétero,
cara,
entendeu?
Desde que a gente, tipo, mano, que a gente lê a cara.
Sim, mas uma coisa é eu ver com meus próprios olhos.
Ah, entendi.
Participar disso, ver ali acontecendo.
Compactuar.
Ser falsa, pra mim, é uma das minhas maiores dores do mundo do entretenimento. É tipo assim, eu odiar uma pessoa… Não odiar uma pessoa.
Sim.
Não
você
gostar.
Me odeia?
Não, Deus me livre e guarde, não. Tipo, por exemplo, não é odiar uma pessoa. Fui um pouco extrema aqui.
Mas entendi.
Fui meio geminiana. Mas tipo assim, não compactuar com o que aquela pessoa
na
fala.
Na moral, nem gosto de você e tem que sorrir.
E tem que sorrir de um jeito que tipo assim…
Mas isso não é a vida?
Totalmente a vida. Mas na vida, quando você separa a sua vida profissional da vida pessoal… Você consegue um pouco, mas você ser criadora de conteúdo, você… A sua vida pessoal é o seu trabalho. Então, nossa, meu, eu tive muitas explosões, assim, de pensamentos questionando o meu ambiente de trabalho como criadora, entendeu? E eu não tenho as respostas hoje. Então, tipo, as pessoas pegam e falam pra mim, ai, nossa, o que que tá acontecendo se você não tá postando, por exemplo? Cara, eu tô passando…
Ai, vai dar seu cu! Manda pra mim! Eu não tenho paciência.
A gente faz uma permuta.
Tá.
Você responde as pessoas, eu crio o conteúdo das coisas pra você.
Tá. Ela vai salvar minhas públicas. Eu não tenho criatividade nenhuma. Eu fico, ai meu Deus, o que que eu faço? Vou fazer igual a mina do eu espero muito que o jeito Beatriz do Big Brother de fazer publi seja a nova tendência. Porque é só a gente meter a Silva Design que há dentro de cada um de nós.
Sim.
Que vai ser mais fácil. Porque, às vezes, o briefing de vocês, gente… O do's and don'ts fere… Gente,
é difícil, né, às vezes.
Eu acho difícil.
Mas é o lance do
é
tipo
o desafio.
Assim… Exato, é o desafio. E é por isso que te contratam. Que quer ver como que você vai falar do seu jeitinho aquela mensagem, saca? Tipo, às vezes você não ter essa criatividade… Uau! E você falar as coisas do seu jeitinho é o que a pessoa quer.
Eu mando as pessoas tomarem no cu. Olha só, que legal.
Ai, gente.
Com amor, né? Deixa eu falar. Agora a gente vai falar do que importa. A sua obsessão pela Hello Kitty. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa totalmente Hello Kittizada. É um negócio que é tipo assim... Pra gente que teve infância pobre, a Hello Kitty é um status social. E Lego eu ainda não entrei nessa moda. Eu acho que parece difícil. É difícil? Porque
não,
vocês abrem vários saquinhos.
É muito mais fácil o negócio do Lego.
Ai, me dá uma aflição. Vai, primeiro
o negócio,
Lego.
Lego muito fácil.
Você tem uma Hello Kitty de Lego?
Meu, não tenho, você acredita? Não tenho, nossa, eu preciso muito. É, o negócio do Lego é, eu acho muito mais fácil hoje, porque antes eu brincava e não saía nada.
Sim.
Agora você vem com instrução e saem coisas lindas das suas próprias mãos, assim. Tipo, isso é muito legal. Tipo, eu nunca tinha conseguido construir nada de Lego até comprar as Spice Girls de Lego. Foi tudo, foi uma realização. E o Lego foi uma parada…
Qual era a sua Spice? Só pra entender.
A Mel C, a Sporty.
Ah, eu também era
porque
minha.
Porque ela tinha um cabelo preto e tal, enfim.
Calças Adidas.
Adidas, era louca. E o Lego, eu fiz um Lego de orquídea e tal.
Isso é legal,
com
é
a minha mãe. A minha mãe fazia décadas que não pegava num Lego.
Ah, mas eu não pego desde que eu tenho 7 anos, né?
Ah, não. Olha, eu tô com um quadro muito legal pra fazer. Vou te levar lá. Tem dois. Tem um que é um Astro Boy. Lembra do Astro Boy?
Muito 10.
Que é um Lego do Japão, que eu tá fechado.
Mas como que você vai saber ler a instrução?
Ai, Google Lens, gata.
Google Lens,
é, tamo aí pra isso. Ai, eu falo japonês.
Você fala?
Só falo comidas. Só comidas. Sim, a minha favorita é Tsuika, que é melancia. A família do meu boy é japonesa, né?
Então, por isso que você… Porque, então, se você tem uma família japonesa e tem essa obsessão pelo maior ícone do entretenimento, a maior… E olha só como a Hello Kitty, ela tem muito a nos ensinar. A gente trabalha aqui falando, ela não tem boca.
Nem boca tem.
Por quê? Porque o silêncio deve ser a resposta pra tudo. A consciência Rastafari da Hello Kitty.
É que a Hello Kitty fala a linguagem do amor, né? Então ela não precisa de palavras, Amanda. E você sabia que ela tem o peso de 2 maçãs?
Sim.
Eu acho isso a coisa mais fofa. A melhor medida do mundo é maçãs. Ai, ela é toda fofa, cara. Meu amor pela Hello Kitty é desde criança. Uma parte da família do meu pai é oriental, né, e japonesa. E daí, eu comecei a ver Hello Kitty, ter contato com a Hello Kitty. Porque sempre quando tem alguém que mora no Japão…
Traz,
né,
um negocinho.
Manda uns negocinhos, tal, não sei o quê. Aí, eu dei uma acalmada quando eu fiquei um pouco mais velha. Uns 18 anos, eu lembro que eu falei assim, não, gente, é 18 anos. Espera aí, calma aí, Maíra, não. Aí, minha filha…
Mas daí você pintou cabelo de preto com 18 anos?
Não, não.
Aí era só
eu pintei de preto o cabelo com 20 e poucos anos, porque era fã da Kat Von D, mas depois já voltei. Não, quase
caiu. Ah, você entrou no modo pin-up.
Sim, eu tive meu momento.
Teve a
pin-up.
Fase, a era pin-up.
É, na época do Fotolog, meu Fotolog era Maíra Pin-up. Então, ridícula, né? Porque meu hoje… Ridícula não vou falar ridícula.
É legal, mas você tem essas fotos? Porque eu não tenho minhas fotos do Fotolog. Deletei, porque eu tenho vergonha.
Eu tenho algumas. Eu falo ridícula, deixar muito claro, não pelo movimento de se vestir, enfim, não pela estética da pin-up, mas muito mais quando eu me lembro das poses, assim, que eu super… E é uma coisa que não tem nada a ver comigo, porque eu não sou delicada, eu não sei fazer… Sabe? E aí, eu ficava vendo várias minas maravilhosas que faziam isso muito bem, e eu ficava, poxa, mano, eu sou uma pin-up meio feia, né? Tipo, meio, sei lá, não tão… E aí, eu lembro, falo ridícula nesse sentido, que eu tentei muito me encaixar num negócio só porque eu achava bonito. Hoje em dia, eu me permito achar as coisas bonitas sem querer me encaixar, entendeu?
Tipo, não é pra mim.
Não é pra mim,
tudo
cara.
Bem.
Eu posso achar lindo, maravilhoso, sem querer ser aquilo, ter aquilo. Isso também acho que faz parte, né, do que a gente aprende. A gente tem que aprender a admirar as coisas sem querer se enfiar lá, entendeu? Também.
Daí que aconteceu? Hello Kitty voltou? Em que momento?
Aí, comecei a namorar o meu boy com 18 anos, o Bertô. Comecei a namorar o Bertô com 18 anos, e a família dele é japonesa também, uma parte. E a tia Ako, que é a tia dele que mora no Japão.
Ah, meu Deus, a tia Ako!
A tia Ako, minha filha, essa daí, ela também gosta da Hello. Então, olha, era Hello atrás de Hello aqui, ó. Só chegando pelo correio, era estojo, era mochila, era… Não dá pra deixar esse amor morrer quando você tem um parente no Japão.
E a Hello Kitty, ela traz um bagulho escolar. Você lembra que tinha um... Claro que você lembra. Você tem até um quadro, né, de coisas antigas.
Uh-huh.
Que era um estojo, que você abria, tinha um apontador, tinha uma tesoura. E era fofinho.
Sim,
eu nunca tive isso.
Meu, eu quero muito
ter. Eu quero o endereço da sua casa,
ai,
que eu vou te mandar.
Mentira.
Eu tenho um que eu comprei, ele é antigo. Ai. Porque eu sou também, eu vou comprando as antiguidades, tudo que eu vejo. Tipo, Mercado Livre, Enjoei, eu vou ali comprando também. E esse daí eu comprei, é um do ursinho Puff. Ah, não, vou procurar um da Hello Kitty pra você, né, amiga? Ah, vou fazer a caçadora do estojo escolar.
Para! Vou, não, sim, me ilude!
Não vou te iludir, eu vou,
gente,
achar.
Gente, por favor, vai lá no comentário dela, porque ela lê muitos comentários. É, daí você começou, depois…
Aí,
daí ganhou muito dinheiro com a internet, falou o quê? Foi, entrou na…
Aí eu falei, cara…
Mundo mágico de HelloKitty.com.br.
Eu falei, mano, eu vou nutrir… vou comprar as coisas que eu nunca pude comprar. E eu sou assim com brinquedo, e as pessoas falam, ai, que besteira, não sei o quê. Eu gosto, cara, não tô fazendo mal a ninguém, saca? Tipo assim,
você deu um Pense Bem?
Pense Bem, não. Foi um. Esse é um que eu sempre quis ter, nunca tive.
Tudo que eu quero é coisa que eu não tinha dinheiro.
Ai, minha filha.
Pense Bem, estou.
Eu tive muita sorte, porque eu fui a primeira criança da família.
Ah, então eles.
Então, minha filha.
Eles investiram.
E a nossa família era humilde e tal. Sempre foi uma família humilde, nunca fomos ricos. Uma galera fala, nossa, sua avó era muito rica. Nossa, risos, né? Não, eu só era a única criança da família,
eu
né?
Eu tenho então, muitos primos. Muito.
Então, não, eu nunca
sou
tive
azul,
isso.
Tipo, eu devo ter 25, 30 primos.
Não,
e
não.
Eu sou a antepenúltima. Então não teve
tadinha,
nada pra mim.
Já foi vindo
não
dos outros primos pra você,
não
né?
Não teve
oh,
nada.
Meu Deus.
Mas tinha família no Japão. É, tinha uns negocinho fofo. Mas é isso. É, e daí agora você tá no… Voltou. Eu vi que você estava em LA.
Ai, sim. Los Angeles. Fui pra Los Angeles. Fiz um intercâmbio adulto, né?
Que é um intercâmbio adulto?
Ah, você que trabalha home office vai ser nômade digital, trabalhar em outro lugar. Eu falo que esse é um intercâmbio adulto.
Fui ah, lá. É melhor, porque nômade digital é…
É, é. Ai, eu acho feio esse nome. Assim, é. Uso e tal, tenho vários amigos que são.
E
mas
nada
o nome eu
contra.
Acho um pouquinho estranho. Eu gosto de falar que é um intercâmbio de adulto.
Saquei.
Aí a gente fez um intercâmbio de adulto, porque era… Eu queria me mudar em 2020, quando… Antes de começar a pandemia… Final de 2019, começo de 2020, eu já tinha entendido que eu queria me mudar pra lá, tal, não sei o quê. E daí, eu falei, bom, eu preciso experimentar, né? E aí, a gente veio com a pandemia, e será que vai, será que não vai? E a gente resolve experimentar, morar lá, passar nesse intercâmbio de adulto. Ficamos 2 meses. E voltei. Mas aí, eu voltei falando que eu não queria morar lá. Aí foi isso. Los Angeles é um lugar maravilhoso pra mim, eu amo. Fiz intercâmbio, que também é um intercâmbio de trabalho quando eu era criança, olha que doida. Quando eu era mais nova…
De trabalho infantil,
um
gente.
Trabalho
polêmica.
O corte, vai dar o
gente,
corte.
Gente, a menina…
Eu fiz um intercâmbio, sabe quando não é de estudo? Eu já trabalhava na época e tal, e paguei um intercâmbio de trabalho. Que eu fui trabalhar 2 meses lá e fui pra Los Angeles. E eu amei muito. Foi maravilhoso.
Você achou que queria morar lá.
Sim, meu. Mas também eu trabalhava em lugares muito legais, né? Tipo assim, eu trabalhei no Grammy. Trabalhei, tipo, em vários shows. Trabalhava em jogo de rock.
Vida descolada.
Não sei o quê. Não, era meio chato trabalhar, mas os eventos eram incríveis, né? Mas trabalhar lá dessas coisas é meio traumático, assim. Porque a galera te invisibiliza muito, assim. Aqui no Brasil, a gente é mó legal. Oi, aí, tudo bem? Vamos segurança, conversa. Mas lá é bem, bem frio, assim, essa parte. Mas enfim, vi como era legal lá. Amei a cidade. Daí, eu falei, pô, vou morar aqui quando eu estiver mais estabilizada. Quando fui pra lá, achei que ia ser um momento. Veio a pandemia e depois esse momento nunca chegou. E eu nem quero mais também.
Nem gosta, mas vai visitar.
Vou visitar. Eu acho que lá é um lugar pra você visitar, pra você fazer as coisinhas que você quer fazer. A iluminação de Los Angeles não há lugar no mundo igual aquele lugar. Sei lá, eu tenho uma teoria que é por isso que Hollywood é lá, minha filha. Porque a selfie fica boa, a foto fica boa, você vira outra pessoa. E é legal visitar tudo, mas eu acho que morar… Eu tô num momento muito, tipo assim… Eu quero a minha família, eu quero o meu lugar, eu quero a minha casa. Eu quero ser dona de casa. Eu só fiquei trabalhando todo esse tempo, eu quero limpar…
Mas
você
diminuiu, agora a conclusão final. Você diminuiu o ritmo de trabalho?
Diminuí, porque senão não estaria aqui. A minha consciência… Eu tenho um luto eterno por quem eu era antes da pandemia. Porque eu não vou poder mais ser aquela pessoa, tipo, que trabalha e não percebe como aquilo está acabando com a vida dela. Hoje eu trabalho e eu falo assim, cara, eu tenho um luto eterno, pareceu que eu gostava mais de antes, né?
Eu entendo, eu falei, gente, mas ela falou não, toda coisa.
Não, calma. Na verdade, eu tenho um luto porque eu via como eu era uma pessoa mais inocente, talvez eu acho que isso é uma coisa melhor pra colocar. Como eu interpretava as coisas de um jeito mais, mais puro, sei lá. E hoje em dia eu vejo como... Cara, eu me dedicava o tempo todo ao trabalho, saca? Que porcaria é essa, sabe?
Mas aí, tem uma vida inteira pela frente. E aí, pra entrar de férias agora.
Uma coisa
sempre
que eu deveria ter feito foi... acho que era isso que eu recomendaria pros criadores de conteúdo novos. Faça um plano de quanto dinheiro você vai ganhar. Quando você ganha aquele dinheiro, você vai tirar férias. Ou coisas possíveis.
Pausas,
né? E tipo assim, aí a pessoa fala, ah, 9 milhões de reais. Aí trabalha não sei quantos anos, aí enfim. Não, tipo assim, você não ficar indo na dos outros, entendeu? Tipo assim, crie suas próprias metas, faz as suas coisas no seu ritmo. É um trabalho que as pessoas, elas não se conversam. Então, a gente não faz ideia do que o outro passa, é muito difícil. E isso é a parada que eu mais curto aqui no seu podcast, porque a gente conhece os criadores de conteúdo, a galera da mídia, com outro viés completamente diferente, que a gente não tem isso. Tipo assim, a gente não conhece as pessoas que estão lá. Não sabe como que são os bastidores das pessoas.
É que eu acho
que
as pessoas... as pessoas não querem parecer bad vibe. Aqui você pode ser bad vibe. A gente come a sua brisa. A gente entra na sua vida. Pode ser. A gente é bad vibe também. Mas a gente é bad vibe, mas a gente é gente boa. A gente é feliz, né?
Sim, sim.
Momentos tristes. Alguns erros, outros acertos. Agora, eu tenho o meu próprio merchan de mim mesma. Que é o quê? O Apoia-se. É a segunda vez que eu tô gravando isso. Então, a gente... pode ser que eu erre muito. Você que... eu sempre vi o Apoia-se nos outros podcasts e falava, gente, mas o que é isso? E daí eu falei, eu vou fazer. O Apoia-se nada mais é um financiamento coletivo onde você pode fazer com que o seu produtor de conteúdo ou o seu influencer, fazer a pessoa que você gosta, que tem um trabalho que você já acompanha, que ele continue com qualidade. E é uma coisa que eu... quero continuar, né, nesse espaço terapêutico. Gostei muito que você falou isso. Quando a pessoa fala isso, eu sinto que a gente tá indo certo. Então, a gente não tem uma meta, porque eles sempre colocam uma meta. A nossa meta é dobrar a meta, porque a gente é filha de Dilmãe. Então, se você quiser, se tiver R$25 ou mais, até R$49, você pode fazer parte dos apoiadores Salve Família. Salve Família, você vai continuar que a gente mantenha aqui a nossa qualidade, porque as coisas são caras, vocês não sabem. Gente, eu achava que as coisas... eu vim de uma escola onde eu chegava lá, tava tudo pronto. Depois que me mandaram as planilhas de quanto custa as coisas, a vida adulta pode ser algo muito assustador. Mas eu não vou desistir. Pode participar do Salve Família, que é manter e contribuir. Também temos o grupo Paz nos Estádios, que é um grupo mais íntimo, assim, um bagulho do Zap. Então a gente... é um lugar de acolhimento, você pode ouvir seu ouvido, então vai ter minha participação lá e eu vou falar com vocês. Então a gente vai ficar mais próximo. E fazer aquela coisa da comunidade, né? Que eu demorei pra entender, porque é um conceito muito, muito difícil de entender. Tem os mencionadíssimos, né? Que é aquelas pessoas que a gente fala o nome, né? E meu sonho é ter uma lista, tipo... fulana de Bauru, não sei o quê. Viviane de Pindamonhangaba, um beijo. A gente manda um beijo pra você. E tem muita coletividade na quebrada, que é R$100 ou mais, que a gente vai te mencionar nos episódios. E teremos uma chamada de aviso coletiva por mês. Então a gente, além de ficar batendo papo do Zap, a gente pode e vai falar, né, de uma coisa terapêutica, mais uma coisa, terapia em grupo. Então esse é o recadinho, acabou, voltamos aqui. Da próxima vez eu vou tentar ler no estilo da menina do Big Brother, a Beatriz. E o que eu ia falar? Eu esqueci completamente, mas
achei
era
que
você
ia dar uma palhinha do estilo Beatriz. Eu fiquei muito assim.
Beatriz do... Ai, não, deu vergonha. Calma, 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 que eu tô me preparando. Tô fazendo um laboratório desse personagem, né? Assistindo o pay-per-view. Acho que o Big Brother devia ter a câmera em cada pessoa. Quero viver a vida da Beatriz.
Eu falo isso, eu concordo, eu apoio.
Porque daí, o tipo, é o olhar da Beatriz, né?
Sim!
Vendo aí, Camargo. Acho muito legal, mas tá meio fraca. Espero que quando esse episódio for pro ar, a Vanessa esteja bombando ou esteja eliminada. Porque a minha vitória. A sua vitória é de quem?
Eu gosto muito da Beatriz.
Mas eu tô não torcendo. Tá fechada. Você não fecha com a Beatriz.
É que o Big Brother é muito nocivo pra você falar já nessa altura do campeonato com quem que você tá fechada.
Mas Big Brother é paixão.
Eu sou apaixonada pela Beatriz. Apaixonada. Ela é de Guarulhos que nem eu, ela ama o Brás que nem eu amo o Brás, enfim. Eu me vejo nela, ela fala gritando, eu também falo gritando às vezes.
Eu gosto da equipe Rocket.
Ai, nossa, equipe Rocket, sim, a Fernanda e a cômico. Pitel. Total, total. Então... E a Fernanda é a própria Twitter, né? Porque, nossa, que leitura boa de jogo que essa menina tem.
Qual que é aquela que não tem paciência pro Rodriguinho? Também gosto dessa.
Que não tem é a Lady, será?
Não sei. Tem uma que dá uns tum nele, falando…
Tem a Alane,
ah, Rodrigo, você é
também.
Feio.
Tem uma Alane também.
Essa é boa.
Das duas, da equipe Rocket, a Pitel deu uns coisas nele aí hoje.
É, então vamos torcer. Hoje a gente tá gravando, né, isso aqui vai pro futuro. E esperamos que a Pitel fique.
Sim.
É a Pitel e quem… A gente quer que quem a gente quer que saia?
Eu nem lembro quem é que tá no coisa, tal da.
Hoje sai? Não, é na quinta-feira, hoje é terça.
Ai, gente, esse Big Brother tá puxado, eu tô achando.
Ai, tem
que
muito,
tá
muita pessoa,
da nossa
gente. Muita, eu já não lembro mais o nome da primeira menina.
Não
nem
mesmo.
Sei se é a segunda, porque teve o cara que, do cabelo, que era o que as pessoas falaram que ele era o merendeiro.
O Maicon, sim.
Esse marcou. Ficou 2 dias. Daí depois já saiu uma outra menina que eu nunca ouvi falar.
Acho que a Thalita, não sei.
Ela era legal? Tinha alguma relevância?
Eu não cheguei a consumir coisas que ela produziu ali.
É, não.
Esse
não,
também
não.
É o problema de muito, muito brother, né? Tipo,
muito
mano,
brother!
Você fica meio, cara, calma aí.
Daí teve… A gente espera também, fazendo um exercício de futurologia, a Maíra, que não gosta mais de conteúdo fútil… a gente vai…
Quem falou que eu gosto?
Você!
Claro que eu gosto!
A gente torce porque o Rodriguinho aperte o botão.
Ah, com toda certeza. O que
porque
eu não
ele
gosto
não vai...
mais é de ficar falando desses caras, entendeu?
Tipo, não vai dar palco.
Vou fazer um vídeo exclusivo pra eles. Não faço mais isso, entendeu?
A vida e obra de Rodriguinho.
Nossa, e pior que eu cruxava tanto nele na época,
bicha,
dos travessos.
Eu também.
Puta que
eu
pariu.
Gostava.
Nossa, eu achava ele lindo. E aí, a galera começou a falar mal dele. Óbvio,
ah,
né?
Ele era
começou
fofo.
A falar mal dele agora, falando assim, ai, olha que horrível.
Não,
falando
não
da
horrível.
Yasmin Brunet, eu mó assim, poxa, gente, imagina a minha tristeza, que nem horrível eu acho ele. Ele se tornou horrível, falando todas aquelas merda, né? Tipo, eu achava ele bonitinho, até hoje.
Você acha?
Ah, amiga, eu achava. Aí ele abriu a boca, passou.
Difícil, né? E também, eu não gosto como ele se comporta nos shows.
Ai,
é
feio,
né? Cara, mas ele ainda não sabe como é que faz que se comporta em um show.
Alguém falou pra
ele.
Ele
é artista.
O que você ia fazer se você viesse aqui na casa e um cara do... E as pessoas ficassem todas sentadas assistindo o seu show de braço cruzado?
E ele falou?
Não respondeu.
Nossa.
Ai, gente, mas esse também é o homem.
Mas a gente também pode abrir um outro braço aqui da nossa discussão. Que a gente também já tá antiga na internet, mas o Rodriguinho era antigo dos veículos midiáticos. Então, tem essa coisa, essa soberba, essa empáfia. Quem nunca foi arrogante? Eu já fui arrogante. Então, mas eu acho que infelizmente, todos passamos por isso. Porque é um processo, sua vida era um negócio, depois vira outro. Você falou, gente... Seu ego, ele bagunça. Somos seres humanos. Então, acho que dá pra ver ali muita camada ali de sucesso e decadência e volta.
Sim.
E eu também, eu vi uns cortes de podcast que ele falou que nunca participaria de programas. Tipo, ele se decepcionou muito com programas de TV. Ele tá lá. Mas é claro, a minha teoria é que não convidaram ele.
Você acha que não convidaram ele?
Não, tipo, ai, eu não vou mais no Luciano Huck, porque ninguém mais chamava. Não vai, eu não vou mais,
tá, entendi.
Eu não quero. A gente,
não, sim.
Você
sim,
sabe
sim,
que a gente
sim.
não pode falar não pro Luciano Huck, infelizmente. A gente não pode, tem coisa que você tem que fazer.
Sim, 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 exato. Eu acho que também o Rodriguinho, ele vem de uma outra época, né? Quando você fala aí desse rolê midiático, ele vem de uma época em que o artista, ele, entre todas aspas, podia ser escroto, né? Anos 90,
fazia
anos 2000.
Parte, fazia, né, parte do imaginário popular.
Exatamente.
Agora não tá pegando legal.
Exato.
Ele não
agora
tem
mudou.
Acessado a internet.
Eu acho que ele nem visto o BBB, ele tem visto também antes dele entrar. Porque olha, não, os comentários dele, enfim. O jeito que ele tira o corpo fora, assim, das paradas erradas que ele faz.
Nossa.
Isso me deixa doida, cara. Isso me deixa muito doida, mano. Porque
seria
eu odeio
pro
quem...
Big?
Eu falava que não por causa do banheiro. Depois eu falei que não, porque no banheiro tem a câmera bem em cima da privada. Não sei se você sabe.
Ah, mas o problema não é a câmera. É tipo, todo cheiro, nojento. Eu não consigo. Eu não consigo
Sério?
Utilizar o banheiro com desconhecidos. Não consigo.
E aí, eu entrei na casa, no BBB 20. Eu fui fazer aquele rolê de entrar dentro da casa do BBB. Mano… Pra mim, ali, a sujeira de todo mundo, acho que nem ia ser o problema. Mas ia ser… Não, mentira. Ia ser
aquele
assim,
ralo é terrível.
Primeiro, não tem janela lá dentro. Não tem circulação de ar. Então,
e tem
além
muita
do
informação
ralo,
de visual. Aqueles
muita.
Quartos, eu não consigo.
Não, e o cheiro, amiga? Do...
Tem cheiro?
Não, né? Mas com 20, 30 pessoas lá dentro, sem janela, tem cheiro? Um punzinho ali fermenta e vai pela casa toda, sei lá. Mas eu não iria, no começo eu falava que eu não iria por causa da câmera, no banheiro. Mas eu acho que hoje, assistindo esse Big Brother, que eu tô gostando bastante, diferente dos dois últimos. Eu sinto uma vontadezinha, assim, do tipo assim, cara, que experimento maluco pode ser. E eu sou curiosa também, eu gosto de experimentar. Então, tipo, pra mim, me dá vontade de experimentar
de desafio.
O Big Brother do lado ao contrário. Eu sei como é que ele é comigo sendo a espectadora. Mas talvez eu ficaria curiosa.
Acho que eu não iria, porque, tipo, eu ia entrar na discussão, eu ia ser muito incoerente, sabe? Aquela pessoa que não tem argumento. Fala, porque você é um imbecil, sabe? Eu não tenho paciência. Eu ia ser, tipo, eu ia ser muito... As pessoas acham que eu sou completamente louca. No bom sentido.
Não, entendi.
Mas que, tipo, meu, ela não faz sentido. Não faz. Tipo, eu não consigo conviver. Tipo, mano, para.
Eu penso...
acho que as pessoas me incomodam. Eu falo, sai daqui! Para, sabe?
Sei.
Eu não quero falar com você!
Para
de cantar essa música! Para de falar Beatriz do Brás, sabe?
Entendi. Ai, mas eu acho que... Não sei explicar, eu sou muito curiosa. Eu penso também que eu vou fazer tudo isso. Eu penso que eu vou ser extremamente contraditória. Porque cada hora eu penso uma coisa sobre o mesmo assunto. Eu penso uma cacetada de coisa. Mas a minha curiosidade... É muito grande, de saber como que é o rolê. Como que é pegar um bagulho na dispensa? Como é fazer uma prova do líder? Como é…
Nossa, eu ia errar muito na prova do líder.
Ah, mas daí tudo bem.
Eu ia
bem.
Fazer igual o Rodriguinho, desistir no começo da prova do carro.
Mas aí dane-se, sabe? Tipo, eu tenho que… antes eu pensava que eu não queria ir porque eu tinha muito medo de como eu ia performar. Aí a Beatriz… Eu me vejo muito nela, isso é uma coisa muito louca. Tem várias coisas que ela faz, que são coisas que eu naturalmente faço. Tipo assim, a doideira dela é uma coisa que eu olho e me identifico.
Vixe, então eu ia falar pra você, para que você tá me irritando.
Mas eu tenho noção, assim, também do… Tipo, pô, são 40 anos gritando e tal, eu sei quando eu tô incomodando.
Ela é inofensiva, porém, pode irritar.
Ela é alta, né, ela fala alto e tal. Mas eu acho que hoje em dia, quando ela fala que o Big Brother é isso, meu. Você tem que acordar e tá pronto para o que vier. Tipo, mano, que da hora você passar todo esse tempo, tipo, simplesmente ficando pronta para o que vier. Tipo, é a coisa que um ansioso não sabe fazer, que é fazer o dia acontecer pelo próprio dia. Sem ter programado nada, você não tem como programar. No Big Brother, quem programa é o Boninho. Você só faz. Você só reage. É um react da vida real. Que você reage às provas do dia, ao seu dia a dia. É tudo!
Então, leiam o livro. 1984. É um belíssimo livro. Tá sendo muito indicado atualmente. pra entender o Grande Irmão. E daqui a pouco a gente volta com mais questões filosóficas e rasas. Por que somos rasos?
Porque é sobre isso.
É sobre, e tá tudo. Semana que vem a gente volta. Um beijo, paz nos estádios. Tchau.